Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir aí a nossa Bíblia. Em João, aliás, Mateus, capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 23.
Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas.
Amém. Então, de diversas formas, de diversas maneiras, Jesus comparou o reino de Deus, né? Então, o reino de Deus, ele tentou explicar de diversas formas, de diversas maneiras, o reino de Deus, para que nós pudéssemos entender o que seria o reino de Deus. Se fosse fácil de entender, fosse fácil de saber, não haveria necessidade de tanta explicação, né? E houve várias explicações, várias parábolas falando a respeito do reino de Deus. E sempre é bom a gente lembrar, sempre é bom a gente frisar, que o reino de Deus é a igreja. Então, todas as parábolas, os ensinamentos relativos ao reino de Deus, Deus quer falar com a igreja. Ele está explicando isso para a igreja, porque o reino de Deus é a igreja. E quem é a igreja? Né? Somos nós, os filhos de Deus. Então você vai juntando, é um quebra-cabeça, e você vai juntando as peças, vai formando as peças. Então, será que eu faço parte do reino de Deus? É uma pergunta. Bom, se eu faço parte do reino de Deus, eu tenho que fazer parte também da igreja. Se eu faço parte da igreja, eu sou um filho de Deus. Se eu sou um filho de Deus, eu sou povo de Deus, e assim por diante. Você vai montando as peças do quebra-cabeça. Então, tudo que Deus fala com a igreja, está falando com o reino de Deus. Né? Tudo que ele fala com o povo de Deus, está falando com a igreja. Tudo. Todas as palavras, elas estão dirigidas à igreja, ao povo de Deus, ao reino de Deus. Está certo? Então, quando Jesus disse, o meu reino não é desse mundo, meu reino não é desse mundo, ele quis dizer claramente que o homem natural, que faz parte desse mundo, o homem natural, porque a igreja não é, foi falado esses dias aí, a igreja não é desse mundo. A igreja é constituída de pessoas, cidadãos do céu. Né? Nossa mãe está no céu. Assim, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Então, a igreja era constituída, o reino de Deus era constituído de pessoas que não pertencem a esse mundo. Aí você vai também, como eu falei, juntando as pedras e analisando. Será que você está mais para o reino de Deus ou está mais para o mundo? Será que você está ligado mais ao mundo? Se é mais natural ou mais espiritual? Às vezes a gente quer fazer parte do reino de Deus, mas não quer ser espiritual. Tem jeito? Tem jeito de você fazer parte do reino de Deus não sendo espiritual? Tem como você fazer participar da igreja, do povo de Deus, sendo natural? As coisas de Deus, elas não são entendidas pelo homem natural. Como que a pessoa vai entender ele não sendo espiritual? Ele precisa ser espiritual, ele tem que ser espiritual. Ele não entende. Quando Jesus chegou e falou para os fariseus eram espirituais? Não, os fariseus eram naturais. E ele falou, olha, vocês não entendem a minha linguagem. É muito simples a gente perceber isso, perceber que realmente o mundo, ele é natural, ele não é espiritual. Então ele não pode entender a linguagem de Deus. E a igreja, qual é a linguagem da igreja? Só pode ser a linguagem de Deus. Se uma pessoa quiser ser natural e participar da igreja, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Tá certo? Ele vai ficar no meio, mas ele nunca vai ser do meio. Ele vai estar no meio, vai ficar no meio, mas ele nunca vai ser do meio. Não tem como. Então aqui Jesus explicando de diversas maneiras o reino de Deus, a igreja, o povo, etc., como eu falei, ele então citou uma parábola. Ele disse o seguinte: o reino dos céus pode ser comparado, pode comparar-se a um certo rei que quis não parar para escutar. Não vamos te ouvir agora. Ou eu ou você. Então, ele disse, né? O reino de Deus pode também ser comparado. Há um rei que quis fazer contas com o seu servo. Agora, mas por que que ele usou essa parábola? Por que que ele contou essa parábola? Ele contou essa parábola exatamente porque Pedro, um pouquinho antes, no versículo 21, Pedro estava dizendo o seguinte: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até quantas vezes? Até sete? Jesus falou: não. Mas até 70 vezes sete. Mas você pode ter certeza que não é só 70 vezes 7, não. 70 vezes 7 dá quanto? 490. Mas não é só 490. Se precisar de mais, você tem que perdoar mais. Então você tem que... Ele só contou essa parábola porque ele estava dizendo para Pedro, contando, ele estava explicando para Pedro, né? Aí o Pedro estava exatamente preocupado com o pecado que estava existindo na igreja. Pedro estava preocupado com o pecado no reino de Deus. Pedro estava preocupado com o pecado na casa de Deus. Então ele disse assim: se meu irmão, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhou seu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, né? Para que, pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Se não escutar, leva essa pessoa à presença da igreja, né? E se ele, se também não escutar a igreja, aí considera um gentio. Mas aí considera um gentio, não quer dizer que acabou, não. Assim, considera ele uma pessoa natural, considera ele uma pessoa natural. Não mandou ele embora. Não mandou ele embora, não mandou matar, não mandou cortar o cabeça dele, não. Diz o seguinte: se ele não escutar, considera ele um gentio, ou seja, uma pessoa natural. Às vezes nós podemos considerar alguns irmãos aqui, alguns irmãos, por exemplo, que nós podemos considerar essas pessoas aqui gentia, e ela fazer parte das reuniões, fazer parte da, né, entrar no meio da igreja. Ela estava no meio, mas não era do meio. Esteve no meio, mas não era do meio. Por exemplo, o caso de Judas. Sempre, coitado do Judas, sempre eu lembro do Judas, porque eu vou fazer exemplo. Mas ele esteve no meio. Ele esteve, foi contado entre, a Escritura diz isso, né, que foi contado entre. Se a gente contar aqui, nós podemos contar, né? E dizer assim: ó, o Wender foi contado entre os filhos de Deus. O Valfredo foi contar, ué, como é que nós vamos contar aqui e não vai contar o Valfredo? Né? O Valfredo vale por dois. Como é que não conta o Valfredo? Tem que contar, ué. Nós vamos contar aqui, ué, entre os filhos de Deus, porque eu não sei quem quem vai ser, quem não vai ser. Eu não sei se é, se não é. Eu só sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Mas vamos contar. Aí eu vou contar, deixa o Nivaldo de fora. Conta o Nivaldo também? Conta. Conta o Rocine, conta a Suzane. Né? Conta o Júnior, lá, o Junão. Como é que vai, Júnior? Tudo bem? Família boa, os meninos? Não, estou falando do Júnior lá atrás. Por enquanto você não casa ainda. E aí, Júnior? Tudo bem? Tem passado bem? A família está tudo em paz, né? É, quem lembra do Júnior? Júnior? Tá aí. Então o Júnior pode vir aqui o dia que ele quiser. E vamos supor que o Júnior entre num dia que nós estamos contando. O Júnior entra aqui e num dia que nós estamos contando. Porque tem muitos irmãos que às vezes não dá sorte, né? Ele vem aqui, né? O dia que nós estivermos contando, ele não está aí. Mas você pergunta, se vamos supor que Deus perguntasse para mim hoje, né, quantas pessoas tem? Eu só posso dizer, Senhor, aqueles que estão ali. Porque eu não sei se os outros, onde estão, se mudaram, se morreram. Eu só sei que tinha 20, tinha 30, tinha 40. Na hora de contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tal. Aí contamos. E Judas foi contado. Entre os filhos de Deus, Judas foi contado entre aqueles que estavam ali. Mas o fato só de ser contado não quer dizer que a pessoa aceita, não sei, quer dizer que a pessoa concorda, não quer dizer que a pessoa participa. Então vamos imaginar que eu encontro o Hermógenes. O Hermógenes, ah, mas isso não está certo, isso aqui não está certo, isso não está certo, né? Ele pode achar que muita coisa não está certa e por causa disso ele não tem reunido, por causa disso ele resolveu se afastar, vir mais pouco, falar nada, não participar. Quer dizer, cada pessoa tem o direito. Direito. Não, eu não vou mais. A partir de agora eu não vou. É porque você está com o braço cruzado, não, meu irmão. Mas a partir de agora eu vou cruzar meus braços. Para mim, se estiver pegando fogo, deixe pegando fogo. Né? Se estiver enchendo de água, vou deixar. A partir de agora, não vou. Eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, não aceito isso, não aceito aquilo. Ele tem o direito? Tem. Mas aí eu encontro com ele, explico para ele. E ele aceita a minha explicação. E vem. Então nós, o que ele está dizendo aqui? Você salvou aquela pessoa da dúvida que ela tinha. Você salvou a pessoa daquela daquele seu entendimento, né? Aí você poderia até dizer, tá bom, irmão, então olha, será que é você está certo? Quem sabe você está certo? Então vamos perguntar para Deus. É assim? Ou então vamos levá-lo, porque nós temos que esgotar todos os recursos. Espera aí, irmão, então eu vou chamar duas ou três testemunhas. Então eu chamo, é claro, eu vou chamar testemunhas, pessoas que eu julgo que entende. Tá? Tá certo? Então eu vou chamar. Eu vou dizer para você, vamos chamar três ou quatro? Três, tá bom. Todos três homens? Pode ser. Ou quer uma mulher no meio? Quer, né? Pode ser. É, quem você quer? Chama três, vamos chamar três. Vamos chamar um daqui, ou de Palma, outro de. Né? Nosso, outro de Pires do Rio. O certo é o seguinte, que nós podemos chamar três, a escritura diz que duas ou três testemunhas, três ou quatro, etc. Chega ali, Hemós não concorda com isso, não aceita isso, ele reprova isso, etc, etc. Quem sabe ele tem razão e as testemunhas dizem que ele está certo. Então nós podemos levar a uma instância superior. Porque quando Jesus foi enfrentar a situação que ele estava vivendo, ele chegou e foi enfrentar a situação, ele não tinha ninguém do lado dele, Aí ele só tinha duas. Ele colocou o pai como testemunha. Ele falou, então não é só eu, é eu e o pai. Então duas testemunhas já resolve. Amém? Eu sou testemunha porque eu estou vendo. E tem mais o pai, que ele considerou. E o pai também dá testemunho de mim. Então, dá testemunho de mim. Então tem eu e o pai, são duas testemunhas. De que você, hoje que de você, não está certo, que você está errado. Que o pensamento seu não é esse, etc. Então ele, Jesus teve que enfrentar essa situação, porque ele não tinha ninguém. Então um pouquinho tinha Pedro do lado dele, né? Passou um pedaço, tinha Mateus do lado dele, e foi aumentando as testemunhas. A Escritura diz que as testemunhas vivas, né, que chegou ali, no dia do cenáculo, reunido no cenáculo, chegou a 120. E as outras milhares de pessoas que Jesus conversou, pregou, ajudou, fez milagres, expulsou demônios, curou enfermos, aquelas milhares de pessoas, e aquelas pessoas, por que elas não estavam ali? Porque elas não estavam de acordo, porque elas não concordavam. Por mais que ele tenha feito o que ele fez, elas tinham o direito de não concordar. E elas não concordaram com ele. Por exemplo, ele falou, você tem que perder a sua vida. As pessoas não queriam perder a vida. É assim, gente, que a gente discorda de Deus. A gente discorda da igreja, é discordando de Deus. As pessoas pensam que discordar da igreja é discordar de mim, só de mim. Não, eu tenho muita coisa errada, muito defeito, muita coisa, mas nós não podemos discordar de Deus. Nós não podemos discordar de Deus. Então, Deus dava testemunho de Jesus. Então, Jesus falou, quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pão. Né? Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem não me recebe, não recebe aquele que me enviou. Ou seja, quem não tem, me tem, não tem Deus também, não. É uma coisa forte. É um negócio forte, é um negócio apertado. Mas ele, vocês precisam de testemunho, então tá. Uma sou eu, e a outra é Deus. Deus dá testemunho disso, que eu estou falando para vocês. Né? E depois ouviu-se uma voz do céu que dizia, o meu filho amado, em quem me compraz, a ele? Ouvi. De onde veio essa voz? Do céu. Não é uma testemunha importante? Não confirmava o que ele estava dizendo? confirmava o que ele estava dizendo, né? Então ele tinha razão no que ele estava falando. Então a igreja, mais uma vez, o bonequinho aqui, a igreja é o povo e a cabeça, que é o governo. Se você discorda o governo, se você discorda dele, você discorda da igreja. Se você discorda da igreja, você discorda dele. Quem discorda dele, discorda da igreja. Quem discorda da igreja, discorda dele. Se realmente foi igreja. Preciso que se realmente foi igreja. Amém? Aí tem uma série de coisas. Tem uma série de coisas. Por exemplo, questão de casamento, questão os mandamentos, todos os mandamentos dele. Toda a orientação que ele dá. Por exemplo, quem não nascer da água e do Espírito, tal, etc. Quem não nascer de novo, o machado está posto, a raiz da árvore, a árvore que não produzir fruta, tudo isso você tem que ser. Tudo isso nós temos que ser. Nós não podemos abrir mão. Eu tenho que saber que o machado está posto, ele está nos meus pés. Eu sou obrigado a produzir o fruto. Interessante que eu podia até ter trazido aqui uma visão interessante que eu que teve lá em Arizona, eu não deixei em casa. Mas a gente é obrigado, não é... Não, um mandamento não é pedimento. Nem, certo? Não é solicitação, se for possível, não. Mandamento é mandamento. Mando, eu mando. Então, por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Por isso é que ele chama... Por isso é que ele chama Senhor. Por isso é que ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Pois não, por exemplo, com relação à mulher, o que diz o Senhor? Com relação ao homem, o que diz o Senhor? Como que é? Então a mulher que quiser fazer parte do reino de Deus, a mulher que quiser fazer parte da igreja, a mulher que quiser fazer parte do corpo de Cristo, tá certo? Ela tem que saber o que diz o Senhor a respeito dela. E o homem também. Amém? Então não tem briga. Então encheu aqui. E nós vamos contar. Eu não sei se a Sandra está olhando o que diz o Senhor a respeito dela. Eu não sei se a Tainara está olhando o que diz o Senhor a respeito dela, a Vanilda, etc. Eu não sei, também não sei, né, se o bebezinho está olhando o que diz o Senhor a respeito dele, o Valfredo, etc. Mas o correto é esse. São mandamentos do Senhor. Mandamentos do Senhor. Paulo falou, teve coisas que Paulo falou, olha, isso eu digo de mim mesmo, não sei, porque o Senhor não falou nada a respeito disso. Mas depois, ao inserir a carta de Paulo nas Escrituras Sagradas, é como se Jesus tivesse assinado embaixo. Porque aqui passou a ser as Escrituras Sagradas. Passou a ser as Escrituras Sagradas. Depois de muito tempo. Ele confirma tudo que está escrito aqui dentro. Você está falando uma coisa, ele está confirmando. Tá, ele está no meio de nós aqui, que nós não estamos vendo, mas ele está aqui, ele confirma ou reprova, ele confirma ou reprova. Eu lembro que tem um irmão que foi lá em Fortaleza uma vez, falou uma palavra lá e tal. Aí Deus deu uma visão lá, um sonho, não sei, que o irmão estava dando. Ele, não é que o irmão, é o que nós estamos falando aqui, você tem que perdoar o irmão, você tem que ter compreensão, porque a pessoa pode ir e errar na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, e de repente na quinta, na sexta ele começa a acertar, né? Mas ele dava a comida com pimenta e sem água. É um negócio assim. Ele dava comida com pimenta e sem água. Aí a gente não vai chegar e comentar, foi o irmão fulano, tal, para criar mais confusão, para poder dar mais problema, para expor, ridicularizar o irmão, condenar o irmão, não. Quantas vezes eu não devo ter dito, quantas vezes eu não devo ter dado a vocês alimentos com pimenta e sem água? Né? Porque a gente comer comida pimenta, só os Zé Alves que gosta. Mas tem gente que fica, né, ou farinha ou água, alguma coisa para poder não se mostrar focado. Né? Mas deu a comida. Deus aprovou ou Deus reprovou? Deus reprovou. Reprovou, mas ele reprovou, mas condenou o irmão? Não condenou o irmão. É isso que a gente precisa pensar. Porque aí porque a pessoa pensa que ali é o fato da pessoa ter errado, ela está condenada. Então, falando sobre isso, às vezes a gente fica magoado, chateado com certas coisas, torna inimigo de um, inimigo de outro, exclui a pessoa da vida da gente, né? Não aceita, não deixa a pessoa nem participar, né? Então Pedro, conversando assim com Jesus, o Senhor disse para ele o seguinte: até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Pedro perguntava. Até sete? O Senhor disse para ele o seguinte: não te digo até sete, mas até 70 vezes 7. Se a igreja não perdoar uns aos outros, o diabo acaba com a igreja. O diabo arrebenta com a igreja. A igreja, se ela não souber que um dos mandamentos mais importantes para nós, um dos mandamentos mais fundamentais para nós é esse: que nós amemos uns aos outros. E amar um ao outro está incluso o perdão. Como é que você ama uma pessoa e não perdoa? E amar, gente, não é amar. Amando, amar, não. Entendeu? Né? Amar é ter paciência, ter misericórdia, é compreender, sabe? Amar é suportar, né? Amar é essa coisa toda, é não julgar, não condenar. Não, é muito, muito bonito, muito precioso. Jesus falou: olha, primeiro, ama Deus; segundo, ama o seu irmão. Se você não conseguir amar, você Você tem que amar. Primeiro, ama a Deus. Porque eu só amo meu irmão, eu só suporto meu irmão, eu só aguento as coisas, tudo, porque eu amo a Deus. Se eu não amasse a Deus, eu tinha pego minha mala, né? Se eu não amasse a Deus, eu não estaria aqui, não. Mas eu amo a Deus, e é porque eu amo a Deus, e eu só amo a Deus, a prova de que eu amo a Deus é que eu amo vocês. Amém? Tem um irmão que eu tenho vontade de chegar nele e falar para ele certas coisas, mas não falo, sabe por quê? Porque eu fico com dó dele, eu fico com pena dele. Amém? Às vezes tem alguns que chegam, às vezes, para mim, amigos meus, às vezes procuram. Não, você tem que falar, fala para ele, fala para fulano, fala. Eu não falo, sinceramente. Se eu fosse falar, eu já tinha acabado com a igreja. Jesus falou. Não, ele deu. Tem um aí que come o pão, tal. Tem outro aí que moe o pão, tal, etc. Né? E os discípulos, quando os discípulos começavam, os outros apóstolos começavam a perceber quem estava moendo o pão, já todos já tinham molhado o pão, já tinham. Né? Quando foi pena, quem está moendo o pão? E já tinha molhado, todo mundo já tinha molhado o pão. Já não sabia mais. Judas não ficava lá com. Eu que estou moendo o pão, não. Né? Mas então, aquele que molhou o pão, todo mundo molhou ao mesmo tempo, mas Judas tinha molhado o pão primeiro que os outros. Amém? Virou contra mim um calcanhar. Tudo isso é uma parábola. E aí eles ficavam preocupados, será quem? Da mesma forma, eu acho que entre nós também ficamos pensando assim, será qual de nós? Será quem de nós discorda? Será quem de nós não concorda com ele? Porque não concorda com ele. Amém? Então, se você quiser ser filho de Deus, se você quiser ser um membro da igreja, se quiser participar do reino de Deus, tá? Você tem que realmente amar a Deus e concordar com Ele. Procurar de todas as maneiras isso. Entender. Crescer na graça e no conhecimento de Deus. Pedro não tinha o conhecimento dele. João não tinha o entendimento dele. As pessoas não tinham. Ninguém tinha o entendimento que ele tinha. Ele foi uma luz perfeita, uma luz que veio ao mundo, não tinha cabeça igual a dele, não tinha. Não tinha cabeça igual a dele. Então ele realmente entendia. Se entre nós tiver algum irmão que aproxima um pouco, esse irmão pode se dar por feliz. Então é os montinhos. Você tem que crescer e ver as coisas do ponto de vista de Deus. Aí ele conta a parábola, né? Aproveitando, ele fala para Pedro. Pedro, se aconteceu, vou contar para o senhor uma parábola. Certo homem, certa pessoa, tinha uma dívida grande para com o seu patrão. E aí o seu patrão fica sabendo nada, algumas coisas, e resolve dar uma ordem. Então aquele deu uma ordem, né? Começando a fazer conta, foi lhe apresentado de que ele devia, né? Certamente a pessoa estava sendo despedida, e a dívida dele era grande. era grande, a dívida dele era enorme. Era muito grande a dívida dele. Às vezes, eu falo, eu pego aqui, sempre jogo, trago para nós, né? Que às vezes a dívida nossa para com Deus é grande. Porque nós temos deixado isso, temos deixado aquilo, nós somos servos de Deus e não estamos trabalhando direito. Então, tudo aquilo que você deixa de fazer passa a ser dívida. Tudo aquilo que você deixa de fazer passa a ser dívida. Amém? Você está ganhando para fazer para Deus, está fazendo para você mesmo. Você está recebendo, você é servo de Deus. Você é um trabalhador. Você faz parte, se é que você faz parte da igreja, toda hora tem que lembrar. Ah, mas eu não faço parte da igreja. Então, meu filho, você não tem compromisso. Você não vai nem receber nem pagar. Você não faz parte da igreja. Aí os que fazem parte da igreja, os servos de Deus, os filhos de Deus, os nascidos de novo, etc, etc, esses têm que produzir fruto. Esses, o machado está posto a raiz da árvore, posto a raiz dele, é dele. Isso aí Deus está falando é com a igreja. Então, o que ele espera? Aí ele chegou na figueira. Ele chegou na figueira e queria um fruto, a figueira não tinha. O que ele fez com aquela figueira? Aquela figueira simboliza uma pessoa, simboliza um servo, simboliza a igreja. Mas você pode trazer ali para o valor individual. E ele chegou, você não sabe a hora que ele vai chegar e vai querer um fruto seu. Você não sabe a hora. Gente, a mangueira, o cajueiro, etc. Cajueiro, né? Você não sabe a hora que você passa debaixo dele e quer um fruto. Aí você procura lá no cajueiro um fruto. Não acha. Outra hora está carregado. E Jesus chegou e queria um fruto da figueira. Aquilo também só aconteceu para mostrar para nós que como é que era o reino de Deus. E o reino de Deus é assim. Ele pode, qualquer hora, exigir de nós alguma coisa. Qualquer hora. Né? Esse dia nós fomos visitar lá o irmão da Cláudia. Eu hesitei muito em ir, dada a situação que ele está, dada a gravidade, né, do problema dele. Tudo. Eu hesitei em ir, Cláudia, não por negligência, não por não querer, não, mas por ser incapaz, né, por não ter autoridade, por não ter competência de chegar lá e fazer para ele o que eu gostaria de fazer. Mas aí eu orei e falei, Senhor, né, vai ser conforme a sua vontade, eu vou lá, o que o Senhor põe na minha boca, eu vou falar o que acontecer, vai ser isso mesmo. Eu creio que ajudou em alguma coisa, produziu alguma coisa. Tanto é que a Cláudia me disse que na noite que nós fomos lá, ele orou e chorou a noite inteira. E interessante que quando nós perguntamos para ele, ele não sabia o nome de Deus. Ele falou, qual é o nome de Deus? Ele ficou parado. Ele ficou sem saber o que ele ia falar. Aí eu falei para ele, o nome de Deus, Deus tem nome, o nome de Deus é Jesus. Mas Jesus não é filho de Deus? Falei, também. Mas aí se fosse explicar, não era hora. Não era hora. Então, tem coisa que passa da hora. Passa da hora. Às vezes você está gastando o seu tempo, você está gastando. Você é um servo negligente, um servo mau, que poderia estar, né, enriquecendo, trabalhando, servindo, etc. Tal. Passa da hora. E chega naquela hora, você vai. Não, agora não é hora. Não é hora de explicar para ele tudo o que tinha que explicar sobre isso. Mas eu, né, procurei fazê-lo sensível a Deus. Pelo menos torná-lo sensível a Deus. Aí foi quando eu disse para ele um salmo, e nós lemos o salmo, e ele lutou com esse salmo lá a noite inteira, né? E só Deus sabe que vai produzir, só Deus sabe o fruto que vai causar. Amém? Mas a gente vai. Amém, gente? Então, este é o reino de Deus, a igreja. O povo de Deus é o reino de Deus. E a gente tem que ter muita sabedoria. A gente tem que ter muito muito cuidado. Porque tem muita coisa para fazer. E se você não amar a Deus, você não consegue fazer a obra de Deus. Pode ter certeza disso. Quem não me ama, não foi assim que ele falou? Quem não me ama? Eu pergunto, como que eu vou fazer a obra de Deus sem ter a palavra de Deus? Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Como que eu vou fazer a obra de Deus sem a palavra de Deus? Então eu vou dar comida com pimenta. Eu vou dar fazer, em vez de ajudar, estragar mais o intestino, o estômago da pessoa. Certo? Então Jesus, né, a gente fica falando, rodando e vai chegar aqui. Talvez não fosse necessário falar tanto. Mas eu acho que agora, quando você lê a parábola novamente, você vai entender que o servo, certo? Devia uma quantidade enorme. Quem sabe eu não sou esse devedor? Será que não sou eu que devo tanto a Deus? E Deus me perdoa. É o Pai Nosso, ele tem assim, o Pai Nosso que está nos céus, perdoa nossas dívidas como nós temos perdoado. Perdoa nossas dívidas, perdoa nossas ofensas, né? Lá, o certo é perdoar a dívida. O pessoal inventa e botaram ofensas. É dívida mesmo, perdoa nossa dívida. Como nós temos perdoado. Então uma coisa vem em função da outra. E a pessoa só acha que deve ser perdoado. É o belezão, né? O belezão. Meu pai sempre falava. É aquela pessoa que ela é certa, ela é tão certinha que ela é um desperdício ela no mundo. Porque ela só acha, ela não entende que a dívida dela para com Deus deve ser muito grande. e que Deus tem que perdoá-la. Deus tem que perdoá-la. Perdoa, Senhor. Jesus falou, ó, não esquece disso não, não esquece disso não, porque, amém? Ó, não esquece, eu tenho certeza que eu preciso que o Senhor me perdoe. Quem vigia, quem ora, quem anda com Deus, sabe o que eu estou falando, sabe o que eu estou falando. Que precisa constantemente dizer, perdoa-me, Senhor. Perdoa porque eu fiz isso, isso, aquilo, etc. Né? A dívida era enorme e Deus, o patrão dele, perdoou toda a dívida. Interessante é o seguinte, que a dívida era tão grande que se vendesse a mulher, os filhos, etc., não dava para pagar. Então, tendo ele, não tendo como pagar, não tinha, a dívida era grande. O seu Senhor mandou que ele e sua mulher, seus filhos, fossem vendidos. Tudo quanto tinha para que a dívida fosse paga. Podia vender tudo. Tudo, e a mulher e os filhos e tudo. Então a dívida não era pequena, era uma dívida realmente muito grande. Então o servo, o que ele fez? Prostrou-se, reverenciava, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, tem compaixão de mim. Não tem dívida que você não possa perdoar. Isso que a parábola está dizendo. Não existe dívida que você não seja capaz de perdoar. É isso que está dizendo aqui. Amém? Não tem. Por quê? Porque a dívida sua para com Deus é grande. E Deus te perdoa. Porque se Deus fosse cobrado de nós, com que nós pagaríamos? Eu pergunto a você, se Deus fosse cobrado de nós, com que nós pagaríamos? Quanto vale seu filho, Suzano, o neto? Ele tem um valor, para mim ele tem um valor tremendo. Se Deus mandar eu vender meu neto, né? Se Deus mandar eu vender meus filhos, se Deus mandar, até que a minha casa, minhas coisas, eu não importaria não. Mas vender meus burrinhos, como diz o... Né? Não, Amira? Imagina. Agora, né, Israel está vindo aí, então, você fala, Israel vai ser, nascer e vender para pagar dívida. Como é que você vai fazer, Lucas? Então se prepara desde agora. Né? Resumindo. Perdoa. Ama uns aos outros e perdoa. Eu conheço gente no nosso meio, conheço pessoas no nosso meio que sofrem barbaridade há muito tempo, porque não consegue perdoar. Não consegue perdoar. Mas não consegue mesmo. Não, já falou para mim claramente assim, ó, não consigo perdoar. Eu não posso porque eu não consigo. Não perdoo. Aí eu poderia juntar umas três ou quatro testemunhas, levar, ó, essa pessoa aqui não perdoa. Ou então trazê-la à presença da igreja e tal, mas é outra coisa que eu não dou conta de fazer. É uma coisa que eu não sou capaz de fazer. Talvez por causa disso eu esteja também em dívida com Deus. Amém? Lá no Velho Testamento, em um certo lugar lá, Deus mandou o rei matar. E ele? Que uma que era mais ajeitadinha e tal, ele não matou. Não tem isso? Tem ou não tem, profeta? Então, assim, às vezes a gente deve, às vezes, em vez de fazer um bem, eu faço mal para você. Eu teria que trazer, às vezes, aquilo à tona, sabe? Pra... Mas às vezes a gente não é capaz de fazer. Em vez de fazer um bem, eu estou fazendo mal. Porque Deus falou, chama duas, três testemunhas fora. O irmão está passando isso. Se não deu, leva, né, a presença da igreja. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Vamos fazer assim? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos perdoe, que Deus, né, nos torne realmente pessoas misericordiosas. Porque Deus teve misericórdia de nós, tem tido misericórdia de nós. Então vamos ter misericórdia dos outros. Porque nós precisamos demais, de muito amor. Mas não é esse amor de porta de cadeia, não. É aquele, é um amor assim, o amor de Deus, amor ágape. É aquele amor de Deus que não cobra. Aquele amor de Deus, aquele amor que não cobra. Não cobra. Não adianta você forçar que ele não cobra. É exatamente o caso ali. O patrão era Deus. E a pessoa que devia, somos nós. Nós fomos, pedimos a ele misericórdia e ele não foi capaz de cobrar. Perdoou a dívida. Perdoou a dívida. Perdoou a dívida. Amém, gente? Deu para entender? Hein? Deu para entender aí? Deu? Deu para entender? Faz tanto mal para a gente o não ter misericórdia. Faz muito mal para a gente, para a saúde até, o não ter misericórdia. Para a alma, traga a alma, o não ter misericórdia, o não saber perdoar, não saber compreender, não saber amar. Amém? Sem contar que a pessoa não pode fazer parte da igreja, não pode fazer parte do reino de Deus, não pode. Não pode ser contado. Entre, né? Aliás, pode ser contado, mas... Né? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, santificado, Deus, seja o teu nome. E venha a nós o teu reino. Esse reino de Deus, esse reino maravilhoso, esse reino de Deus diferente do reino do mundo. Reino de Deus completamente diferente do reino do mundo. Reino de bondade, de justiça. Reino de amor, de compreensão. Reino cujo mundo é incapaz de entender. Por isso, ficou bem claro que somente os filhos de Deus, só aqueles que fossem espirituais, poderiam entender, poderiam compreender. Ninguém pôde entender o que o Senhor fez, o que o Senhor fez. Até hoje é difícil de entender. O que o Senhor faz até hoje é muito difícil de entender. A misericórdia do Senhor não tem fim. A misericórdia do Senhor é fantástica. E foi a única forma, a única maneira que o Senhor achou para nos ajudar. Foi a única forma que o Senhor achou para nos salvar. Caso contrário, nós iríamos destruir uns aos outros. Nós iríamos naturalmente consumir uns aos outros. Não fosse o jeito especial que o Senhor fez através do Evangelho para que todos pudessem ser salvos. Para que ninguém se perdesse. Na verdade, somente aqueles que quiserem se perder. Porque o Senhor nos tem dado tudo, tudo que diz respeito à salvação. Só se não quiser. Eu estou à porta, bato. Eu estou à porta, querendo entrar, querendo te ajudar, querendo te ensinar, querendo abrir os seus olhos, querendo te salvar. Não pela força, pelo Espírito, pela forma tremenda, maravilhosa como o Senhor estabeleceu. O Senhor nos tem dado tudo, não nos falta nada. Quando o Senhor diz tudo, é porque não nos falta nada. Tudo que diz respeito à salvação. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo amor. Obrigado, Pai, por nos ter perdoado, de não ser necessário que nós vendamos nossos filhos, nossos netos. Não ser necessário que nós desfaçamos de um bem sequer para que a nossa dívida seja paga. Faz com que eu possa entender essas coisas. Sábios e prudentes, entende essas coisas. Só o Senhor pode nos salvar. Amém.
Yeah.